Olá, eu sou a Natália Mota e essas são algumas notícias do dia. O ex-ministro Sérgio Moro, que é pré-candidato à presidência pelo Podemos, afirmou que o presidente Bolsonaro não combate a corrupção e quer entregar o poder a Lula. O colunista Leonardo Sakamoto comenta.
O ex-ministro Sérgio Moro tem qualidades, o problema é que ele se comunica muito mal, né? Ele vai falar o seguinte, ele, no momento em que a terceira via, em que ele tenta se construir como uma alternativa de terceira via, que ele tenta se construir como uma alternativa a Lula e a Bolsonaro, ele falar que, olha, o Bolsonaro vai entregar pro Lula, isso aí é totalmente contraproducente do ponto de vista de um candidato que está querendo mostrar, na verdade, que ele é capaz de fazer diferença aos dois, né?
O colunista Ronilson Pacheco também falou sobre o assunto.
É inviável você ouvir uma frase como essa do Sérgio Moro. Mas a gente ri, eu acho que, sei lá, ri de nervoso, de tristeza, ou uma coisa muito pior, porque é impossível não só, né, como o Sakamoto colocou muito bem, não sabia quem Bolsonaro era. Quer dizer, a relação da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro é uma relação antiga, né? Eu acho que isso já era argumento suficiente. Quer dizer, alguém que tem alguma perspectiva democrática que acha que as declarações de defesa da ditadura, de elogio a ditadores, de posturas ditatoriais, de defender posturas ditatoriais, de linguagem violenta, que isso é águas passadas, como um cara que se converteu e mudou como candidato a presidente. O Moro está se expondo no nível de inocência com relação à sua aproximação do Bolsonaro, que é impossível de se acreditar.
Bolsonaro demorou, mas respondeu à carta que o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, divulgou no fim de semana, respondendo uma declaração do presidente. Bolsonaro questionou o suposto interesse da agência relacionada à imunização infantil contra a Covid. Nessa carta, Barra Torres defendia sua biografia e o trabalho na Anvisa e questionava Bolsonaro sobre possíveis provas de algum trabalho indevido dele ou da agência. Em uma entrevista, Bolsonaro disse que considera a mensagem agressiva e que nunca acusou a Anvisa de corrupção. Mas nessa mesma resposta, o presidente atacou a agência mais uma vez, dizendo que tem alguma coisa acontecendo na Anvisa. O colunista Gonzalo Vecina comenta o tema.
Tem cabimento uma bobagem desse tamanho? Quer dizer, os servidores da Anvisa estão tentando fazer com que chegue vacina em crianças que podem morrer. E este senhor fala... Tem algo por trás desta decisão da Anvisa? Ou seja, o Bolsonaro tem algum problema mesmo, né? E chamar os funcionários da Anvisa de tarados por vacina, colocar essa questão sexual nessa relação com as vacinas, é inacreditável. Eu acho que nesse posicionamento do presidente da Anvisa, que eu achei excepcional, gostei do posicionamento que o Barra Torres fez, etc. Agora, tem também aí um subtexto que eu não sou adequado para analisar, acho que nós temos que chamar de novo os nossos analistas políticos aqui para entender que parte desse subtexto tem a ver com os militares no governo Bolsonaro.
A inflação fechou o ano de 2021 em 10,06%, de acordo com o IBGE. Foi a maior alta dos últimos 6 anos. A taxa ficou bem acima do centro da meta estabelecida. O centro da meta esperada para o ano passado era de 3,75%. O teto máximo era de 5,25%. Sobre o tema, quem comenta é o economista Alberto Azental.
Olha, na verdade, a gente importou a inflação. O IGPM é um índice que ele mede movimentação econômica. Diferente do IPCA, que é o índice oficial da inflação do Brasil, que mede a inflação das famílias, o IGPM ele captura muito a questão do dólar e a questão das commodities. Em maio do ano passado, chegou a 37% no acumulado de 12 meses. E ele acabou contaminando, influenciando o INCC, que está também bastante ligado a itens mais básicos, o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, e chegou a passar dos 18%. E, assim, com um certo delay e com menor volatilidade, aparece o IPCA, que é a inflação das famílias. Então, na verdade, o que acontece é que, de certa forma, as commodities elas começaram a mudar, elas tiveram uma inflexão em termos de aumento de preço a partir de maio e junho do ano passado. Então, você tem o minério de ferro e o aço caindo, você tem as proteínas caindo, você tem grãos caindo. Então, isso influenciou muito na alta e está influenciando agora na baixa.
A Petrobras anunciou que vai aumentar os preços da gasolina e do diesel a partir dessa quarta-feira. O litro da gasolina vendida para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24, um reajuste de 4,85%. Já para o diesel, de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, o que significa aí uma alta de 8,08%. Os preços não sofriam alta há 77 dias. O economista Alberto Azental fala sobre a alta dos combustíveis.
Na verdade, o que a gente está falando é do custo da commodity Brent em dólar, né, no mundo inteiro, e a questão cambial brasileira. Basicamente é isso. O Brent ele teve na faixa de 71 dólares na média do ano passado. Ele atingiu uma máxima de 86 dólares o barril lá por volta de 26, 27 de outubro do ano passado. E por incrível que pareça, ele chegou no final do ano, ele estava em novembro a 69 dólares. A má notícia é que ele está voltando pertinho daquele pico que ele atingiu em outubro. A gente está com o Brent hoje na faixa de 83, 84 dólares o barril. E aí não tem jeito. A Petrobras ela pratica preços de mercado desde 2016. Então, ela tinha praticado algumas quedas, algumas reduções na refinaria, nos preços dos derivados. E com esse repique do Brent agora nas últimas 2 semanas, ela está voltando a subir o preço dos derivados.
As fortes chuvas causaram a morte de 10 pessoas em apenas 24 horas em Minas Gerais. Com isso, subiu para 19 o número de mortes no estado desde o início do período chuvoso. Nessa segunda-feira, foram encontrados os corpos de uma família que foi soterrada pela lama quando passava por Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma criança também morreu soterrada em São Gonçalo do Rio Abaixo, após um muro desabar. Em Ervalha, uma jovem de 20 anos morreu depois de um deslizamento de terra. O estado já soma 3.481 desabrigados. Ao todo, 145 cidades mineiras decretaram situação de emergência em decorrência dos estragos causados pelas chuvas. A Organização Mundial da Saúde alertou nessa terça-feira que mais de metade da população europeia pode ser infectada com a Omicron nos próximos 2 meses. Isso se a taxa de infecções continuar no ritmo atual. A Europa registrou mais de 7 milhões de novos casos em uma semana. A OMS destacou, no entanto, que as taxas de mortalidade ainda permanecem estáveis. O corpo do humorista Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré, foi enterrado nesta terça-feira em Cabreúva, no interior de São Paulo. Batoré, que tinha 61 anos, morreu nesta segunda-feira na unidade de pronto atendimento de Pirituba, na zona norte da capital paulista, depois de uma parada cardiorrespiratória. O corpo de Ivanildo foi velado com o chapéu que ele usava ao interpretar o personagem Batoré. Os fãs fizeram fila para se despedir do humorista. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.